Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Ney Lima.
O jornal O Globo publicou ontem aquilo que em Pernambuco muita gente já sabia, que o candidato escolhido por Eduardo Campos para a sucessão palaciana será Tadeu Alencar. O jornalista Magno Martins pegou uma briga com o governo quando divulgou isso, mas parece que agora as coisas começam a se confirmar também em uma percepção a nível nacional. Então chegamos já à conclusão que realmente Eduardo Campos vai colocar Tadeu Alencar na disputa. E agora Pernambuco se vê em meio a uma questão política que não era comum aqui em Santa Cruz. A sucessão de cargos, a continuidade do poder meramente por indicação. O candidato de Andor, que as pessoas não conhecem sua história, não sabem o seu passado, não têm uma experiência política tamanha qual seria necessária para se ocupar um cargo como a governadoria de um estado. E nós vamos ter aí um candidato com essa característica e Pernambuco começa a mudar. Só que muda em um retrocesso. Nós vivemos num estado em que o poder sempre se alternou. Se outra hora Jarbas Vasconcelos foi um dos governadores com maior aprovação do Brasil, quando foi governador de Pernambuco, outra hora foi derrotado e humilhado nas urnas por Eduardo Campos. Antes disso, a mesma experiência aconteceu com Arraes. Vitorioso, tido como imbatível nas urnas em Pernambuco, perdeu para Jarbas Vasconcelos. Mas agora parece que as coisas mudam. Em um estado onde o poder se alterna, onde a população que em determinado momento aprova os seus políticos, mais na frente o rejeita e esse poder ia se alternando, agora parece que a era Eduardo Campos pode não ter fim. Nós vamos estar numa eleição com um candidato desconhecido, com apoio de quase todos os prefeitos do estado e que tende a ganhar a eleição por conta disso. É a eleição por indicação. Pernambuco parece que passou a ser um curral eleitoral. O cara é governador, indica quem quer, não há uma pesquisa, não há uma consulta prévia sobre isso e políticos de história, de longa carreira, vão ficando só na história, vão ficando para trás. E o tempo vai passando e nós vamos nos acostumando a votar de acordo com a camisa que a gente veste. É assim que a maior parte das cidades vai escolher o seu governador. É assim que Tadeu Alencar será indicado governador de Pernambuco e com largas chances de ser eleito.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e oito minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, através das ondas da Rádio Polo FM, começamos mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, durante uma hora ou mais um pouquinho, nós vamos falar sobre a política no estado de Pernambuco, os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe e o que está acontecendo no Brasil. Edição de sexta-feira, tem entrevista, tem convidado já aqui no estúdio. Estaremos conversando daqui a pouco com Cleiton Barbosa, ele que foi candidato a prefeito nas eleições de 2012. Então daqui a pouco vamos conversar com Cleiton, saber evidentemente os planos para 2014 e para os próximos anos, a carreira política que deverá ser seguida por Cleiton Barbosa. Comigo, Romenick Stifes. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Polo, né? Ao amigo Adelso Júnior, ao convidado Cleiton, a nossa amiga Márcia Arantes. E tá aí, né? Eu acho que, além do povo não ter escolha, infelizmente os políticos de nosso estado, muito subordinado, né? Muito subordinado aos líderes maiores, né? Como o Magno tinha colocado alguns dias atrás sobre essa questão, né? A gente vê aí que parece que não passava de jogo de cena. Fernando Bezerra Coelho, João Lira Neto, né? Paulo Câmara estava nessa disputa, mas também outro muito desconhecido, né? E aí a gente começa a observar a preferência de fato do governador ao Tadeu Alencar, né?
Daqui a pouco a gente traz a participação também dos nossos correspondentes do Recife, falando um pouco sobre isso também, né? Já se confirmando o quadro a cada momento em relação à indicação provável, agora não é mais possível, é provável a indicação de Tadeu Alencar, mas vamos falar sobre isso em alguns instantes. Deixa eu trazer aqui rapidamente uma matéria, antes da gente trazer as nossas sonoras, mas o Pedro Correia deverá, diferente do que acontece com o Genuíno, pagar do próprio bolso a multa de mais de um milhão de reais, que foi condenado a pagar pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive já informação de venda de bens por parte da família do ex-deputado para pagar essa multa. Não haverá campanha na internet ou pedido de ajuda de amigos. O ex-deputado federal Pedro Correia, ao contrário do ex-colega de bancada José Genuíno, também condenado no processo do Mensalão, vai pagar do próprio bolso a multa de 1.100.000 reais imputada pelo Supremo Tribunal Federal. O valor que ainda poderá ser corrigido. O petista, cujo débito foi cobrado, tende a arrecadar 667 mil reais, no caso do José Genuíno. O Pedro Correia é mais, 1.100.000. Eu acho que não haverá campanha, o valor deverá ser recursos próprios do patrimônio dele, disse o advogado e filho do condenado Fábio Correia. A data e a forma de pagamento da multa deverão ser definidos pelo juiz da primeira vara de execuções penais, com sede no Recife, o Luiz Rocha. Pedro Correia cumpre pena em Canhotinho, a 207 quilômetros da capital pernambucana. A advogada da banca Leite Nunes, Plínio Nunes, responsável pela defesa, disse, porém, que a notificação ainda não chegou. Ele citou a questão burocrática do processo e preferiu não citar números. Houve a transferência dele para o Recife, do Recife para Canhotinho, e com isso a documentação deve ser transferida para a primeira vara penal, da primeira vara penal para a terceira vara em Caruaru. Depois será feito e será lida a decisão do juiz e saberemos, enfim, como será paga a multa imposta pela justiça, assim confirmou os advogados. Portanto, Pedro Correia se prepara, para a família se prepara para fazer o pagamento dessa multa, e deverá ser feito, ser paga sem nenhuma campanha. Inclusive, lá em Canhotinho, o ex-deputado Pedro Correia pediu autorização para trabalhar como médico na enfermaria do presídio e vai receber um salário de R$ 508,00, muito diferente daquilo que ele pretendia receber aqui em Santa Cruz de Capibaribe, ou dos R$ 25.000 que Zé Disseu pretendia receber lá no Hotel São Peter, em Brasília. Nesse caso, será menos que um salário mínimo, R$ 508,00, o salário de Pedro Correia, para trabalhar na enfermaria do presídio.
Vai ter que pagar com a poupança da família mesmo, porque com R$ 508 mensal não vai dar para pagar esse montante que o Supremo Tribunal Federal pediu para que ele devolvesse aos cofres públicos, não, né? Tá aí o dinheiro voltando para o bolso do cidadão, né? Entre aspas, né? Voltando para o local de onde não deveria ter saído, né? O que me entristece, sinceramente, nada contra o Genuíno, é a população, muitos sacrificando, às vezes, o seu salário, né? Para contribuir a uma arrecadação onde houve um julgamento e foi mostrado que de fato, os camaradas foram culpados, né? E aí, chegou a arrecadar em menos de uma semana mais de quase 500 mil, né? Quase 500 mil, não é isso? E se fosse para arrecadar para outras coisas mais necessárias, talvez não tivesse conseguido, né? E só não pagou ainda a dívida porque houve um reajuste, porque a primeira sentença era de 460 mil, já estava bem pago, né? E agora vai ter que arrecadar um pouco mais até segunda-feira para chegar, e não tenho dúvida que vai chegar, não. E segundo levantamento, está aí, universitários, né? Professores universitários, pessoas com salário mínimo e políticos fazendo essa vaquinha para ajudar o Genuíno.
Conosco é Emanuel Glicério. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romanico. Bom dia, ouvintes. Cleiton Barbosa está por aqui, já está presente. Esse fato do Genuíno, do Correia, né, dos mensaleiros, só mostra que, infelizmente, a questão partidária no país virou meio que paixão futebolística. As pessoas vão lá defender o Genuíno, o Dirceu e Companhia Limitada como quem defende um time de futebol. Não quer saber o que o Supremo disse, não quer saber o que a Justiça disse, não quer saber o que as provas dizem. É do meu partido, é da minha tendência, então é inocente, vamos salvar a alma dele. Né? E começa a se sacrificar realmente para poder depositar o dinheiro nas contas para pagar essas dívidas.
É? Mas petista tem disso, né? Quem diga que o PT é quase como uma seita e tem um fundo de verdade. Talvez se ele fosse de um outro partido.
Segundo Eduardo Campos, né? Eduardo disse que era uma seita.
O Eduardo não, o PSB, né? O vice.
O Beto Albuquerque.
É o Beto Albuquerque. Agora, talvez se ele fosse, se o Genuíno fosse de um outro partido, isso não acontecesse. 8 horas e 15 minutos, daqui a pouco Emanuel continua, porque eu estou na linha agora com o jornalista Magno Martins, direto de Recife. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro Andrei, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Depois da informação que você trouxe, né, sobre o Tadeu Alencar ser de fato querido, o pretendido por Eduardo Campos, o jornal O Globo agora respalda também essa informação e esse entendimento passa a se proliferar, não é isso, Magno?
É. Começou a chegar o afunilamento do processo, né? O candidato, de fato, é o secretário da Casa Civil, Tadeu Alencar, mas existem em setores do próprio governo, incluindo o partido oficial, o PSB, fortes resistências ao nome do secretário. O governador já está tentando aparar essas arestas. Voltou ontem dos Estados Unidos e assim que regressou, começou a cuidar disso. Ele tem pela frente aí de unificar o PSB em torno do secretário Tadeu Alencar.
E como é que estão, Magno, detalhadamente, a reação na base do governo? Há uma certa tensão por conta já dessa definição, né?
A tensão se concentra mais entre os pré-candidatos, né? Porque havia uma expectativa muito grande por parte do vice-governador João Lira Neto de assumir e ser candidato à reeleição, como também havia expectativa do ex-ministro Fernando Bezerra Coelho, que já na eleição passada foi preterido disputa para o Senado. Ele esperava essa compensação agora, sendo o candidato escolhido pelo governador. E não foi e não será. Então agora a composição que vai restar o PSB para Fernando provavelmente será a disputa dele para o Senado. Ainda aí no meio de caminho a questão de Jarbas Vasconcelos. O que se comenta é que Jarbas quer a reeleição e se o governador fechar Jarbas como candidato à reeleição na sua chapa, Fernando Bezerra Coelho fica de fora. Se Jarbas preferir acomodar o seu seu fiel escudeiro Raul Henrique como candidato a vice, aí abre mais uma oportunidade para Fernando Bezerra Coelho ser o candidato ao Senado. E isso, no meu entender, é muito bom para Fernando, porque ele tem o discurso. Nilo Coelho, o tio dele, foi senador, e ele resgata aquele velho projeto da família Coelho no sertão voltar a ter um representante na Casa Alta do Congresso Nacional.
É difícil saber com essa praticamente definição de Tadeu Alencar quem fica no maior prejuízo, não é isso, Magno? Muita gente começa a sair prejudicado. O vice-governador João Lira já esboçou alguma reação?
Já. Ele diz que o governador não conversou com ele sobre o assunto ainda, porque ele tem recebido de informações, é o que ele lê na mídia, e ele está aguardando aí uma iniciativa do governador, porque dentre esses pré-candidatos, João Lira é o que o governador tem que cuidar com mais carinho, com mais atenção e ter muito cuidado, porque ele vai ficar com a caneta, né? Ele assume em abril e fica como governador efetivo, governando o estado aí pelos próximos 9 meses. E um homem com a caneta na mão é um perigo, né, Ney? Então o governador tem que administrar muito bem esse processo para que não crie dentro da sua base, né, um aliado que no Palácio Campo das Princesas, nesses 9 meses, venha contrariá-lo.
Tá certo, Magno. Grande abraço para você. Boa caminhada.
Muito obrigado e um abraço.
8 horas e 19 minutos, isso. Mas você cortar Magno, cortou meu microfone. Tá, beleza. Tá, parece que ele tá fazendo caminhada lá no Recife.
Na esteira, ainda tem um barulhinho por trás.
Todos os dias ele tá assim. Por isso que eu achei que ele tava de férias. Ele tá de férias, tá...
Não, quem tá de férias é o Hinaldo.
Primeiro telefone, eu pensei que ele tava nadando. Mas eu digo, não, com o celular embaixo d'água é difícil. Então ele tá caminhando.
8 horas e 20 minutos, vamos para o intervalo. Na volta a gente fala sobre esse assunto, né? A sucessão palaciana. É lá do Palácio do Campo das Princesas. Em alguns instantes a gente começa também a conversar com Cleiton Barbosa, que já se encontra aqui nos estúdios. De volta com o programa Rádio Debate. E vamos ouvir rapidamente, antes, deixa eu conversar com o Emanuel sobre essa questão da sucessão. Nós conversamos, iniciamos logo cedo com o Romenick aqui, sobre essa questão já praticamente da confirmação de Tadeu Alencar para a sucessão de Eduardo Campos. E conversamos, falávamos em off aqui sobre essa situação, que pela primeira vez, talvez, Pernambuco vai ter um governador desconhecido, né? Nunca houve na história de Pernambuco esse cenário.
Quando Joaquim foi candidato na época, embora em algumas regiões ele não fosse conhecido, mas na região metropolitana ele já era um nome consolidado.
E já tinha sido deputado?
Deputado. Estava na metade da prefeitura do Recife. Ele era prefeito na metade do mandato do Recife. Então estava começando aí. Quando o Gustavo Krause foi candidato, também na região metropolitana já era um nome muito respeitado, embora no interior ainda fosse desconhecido. No caso hoje do Tadeu Alencar, ele é desconhecido do litoral sertão. Entre, lógico, a população, porque em relação aos prefeitos, ele é quem articula com os prefeitos, né? Ele é quem tem o contato direto com os prefeitos. E como Eduardo hoje tem o apoio de praticamente todos os prefeitos do estado, né, o Tadeu acaba tendo aí um contato direto, né, com essas pessoas que representam as cidades.
É um sujeito administrativo, né? Não tenho lembrança de ter tido mandato, não. Ou já teve?
Não, mandato nunca. Nunca foi candidato a nada. Será a primeira eleição que ele deve concorrer, realmente é essa. E aí, essa relação dele com os prefeitos, né, essa relação dele com as lideranças, que Eduardo aposta, né, a partir daí que faz com que o Eduardo aposte no seu nome, é de extrema confiança, né, e recentemente o Eduardo teria dado uma entrevista quando ele disse que o candidato seria aquele que for melhor para governar e não para ganhar a eleição, né, o que é que ele quis dizer? Há nomes como Fernando que são nomes de palanque, nomes que para ir para uma campanha política são excepcionais, mas para governar ele queria um de confiança. E aí é Tadeu Alencar, que é o seu principal homem dentro do governo estadual. Se vai vencer as eleições ou não, é outra história. Agora, o fato de não ter segundo turno e não vai ter, né, ajuda muito o Tadeu Alencar, né, acaba dando a ele aí ainda mais chances de vir a vencer as eleições. Será um tiro só. Eleição de um tiro só, eleição de um turno só. E aí quem está na frente, né, acaba sempre sendo beneficiado. Hoje Tadeu está na frente porque tem toda a estrutura do governo, tem o apoio das prefeituras, até Armando chegou a comentar isso na coletiva aqui no início da semana, na quarta-feira, dizendo, não, mas Eduardo teve uma época que não tinha apoio nenhum de prefeitos e venceu as eleições. Mas quando Eduardo venceu essas eleições, ele não tinha apoio de prefeituras, mas tinha apoio da oposição, né? Onde não era o prefeito, era a oposição. Hoje Eduardo fechou oposição e situação em várias cidades. Há vários casos onde Eduardo tem o apoio do principal líder de oposição e o principal líder de situação lá no município. Tudo isso vai canalizar para Tadeu Alencar e aí ele acaba se tornando franco favorito. As primeiras pesquisas que surgiram o nome dele oficial como candidato, já vai dar para perceber a diferença.
Pois é, e quando as cidades entenderem isso, né, os apoios, né, aqui, por exemplo, certamente que o Edson Vieira deverá apoiar a candidatura de Tadeu Alencar.
Edson e Diogo devem estar com um sorriso de canto a canto, porque a preferência deles sempre foi pelo Tadeu Alencar. Não podiam dizer abertamente, né, até porque estava nessa discussão de quem seria candidato. Vai que você anuncia e aí escolhe-se outro, cria-se um mal-estar, né? Mas a preferência deles sempre foram pelo Tadeu Alencar, tanto do Edson quanto do Diogo.
8 horas e 29 minutos, na linha o vereador, quem? Diomedes, é? Vereador Diomedes Brito na linha. Vereador, bom dia.
Bom dia, Manassés Romenique. Agora eu estava escutando aqui, sempre escuto o programa. Agora dizer que também, do outro lado tem Lula. Lula, Eduardo é foda. Agora se Lula vir, como está se planejando, fazer 10 comícios em Pernambuco mais, poderá mudar, porque o povo sempre vota casado. A gente sabe que a presidente Dilma tem muitas chances de ser eleita no primeiro turno, e o pessoal vota casado. Quer dizer, dessa vez, Eduardo pode ser forte, mas também tem do outro lado Lula e Dilma, que também está pondo Armando, tem os prefeitos do PTB que está tudo com Armando, os prefeitos do Partido dos Trabalhadores também estão com Armando, e não é uma eleição também assim muito fácil, não. A gente sabe da força de Eduardo, como nós já sabemos que na época que o doutor Arraes perdeu com a Jabas, tinha a maioria das prefeituras. A gente sabe também de muitos candidatos que tem, a gente sabe que não é uma campanha fácil. Eu tenho certeza que Lula vai vir a Pernambuco e vai uma eleição dura, né? Eu, na minha opinião, não penso que Eduardo também vai levar uma eleição muito fácil. Eu que sou do Partido dos Trabalhadores, estou sempre acompanhando, com certeza vai ter um apoio muito grande de Lula e Dilma para o senador Armando Monteiro. E eu estou sempre escutando o programa dele, escutando o Manuel. Um abraço a todos vocês, estou sempre na escuta.
Um abraço. Então quer dizer assim que Lula, ele pode, inclusive eu penso isso também, né? Ele pode meio que direcionar a força política do PT para Pernambuco por uma questão de honra, não é? Já que uma forma de combater Eduardo Campos seria atacar nas bases, exatamente aqui em Pernambuco, não é isso, Diomedes?
É, com certeza, porque Lula vindo a Pernambuco vai forçar Eduardo a ficar mais em Pernambuco. Aí Eduardo também vai andar mais pouco no Brasil, né? Quer dizer, é uma eleição dura, é só de gigante. O PT, como eu falei nos blogs, está triste porque Eduardo foi muito ingrato com o PT, quer dizer, ele ficou 7 anos na base, foi ministro de Dilma, foi tudo. Aí quer dizer, Dilma tem condições de ser candidato à reeleição, aí quando falta um ano, aí Dilma, Lula, não presta. Tanto que Lula e Dilma investiram em Pernambuco, fez tudo em Pernambuco, quer dizer, depois de 7 anos, aí praticamente Lula e Dilma não vale mais nada. Quer dizer, isso vai ser sentido, isso vai ser falado nos palanques, e eu tenho certeza que o presidente Lula e Dilma é forte até mais do que Eduardo Campos. E não se pense, Manuel, e o respeito a Manuel, o Ney, os ouvintes, que vai ser eleição fácil para Eduardo, que também a gente, por onde anda, tem muitos prefeitos, muitas pessoas tristes com o Eduardo. A gente não diz, porque infelizmente depende do governo, a dificuldade que está, essa seca, tudo, mas na hora H, muita gente vai ficar contra Eduardo, vai ficar do lado de Armando e Dilma. Não é eleição que penso que vai ser tão fácil para o candidato de Eduardo Campos.
Tá certo então, vereador. Muito obrigado, viu, pela participação. Um grande abraço.
Muito obrigado. Estou sempre na escuta do programa. Um abraço a todos vocês.
8:32. Pode acontecer esse envolvimento aí de pessoal de Lula aqui em Pernambuco, meio que numa situação de sentimento mesmo, né, Romerinho?
Mas eu vou dizer um negócio. Para Lula estar aqui em 10 comícios, 10, 12 comícios, eu discordo de muito do vereador Diomedes. Eu não acredito. Tá certo. Tem várias maneiras de sentar fogo aqui em Pernambuco, mas para Lula vir em 10, 12 comícios aqui em Pernambuco, eu acho muito difícil. Até porque tem uma eleição aí fora, né? Tem que se manter as bases nos outros estados, né? Pernambuco vai ser um alvo, lógico. Já foi uma determinação nacional do PT para que o PT do estado apoie o Armando Monteiro, mesmo ainda tendo dissidentes, né? O Fernando Ferro já abordou que vai ainda lutar pela candidatura própria do PT, que vai ser uma luta sem êxito, na minha opinião. Mas para Lula fazer um acampamento em Pernambuco, eu acho meio difícil.
Teve um evento no Congresso Nacional, e Lula estava lá, e aí um repórter perguntou: aí, Lula, e Pernambuco? E aí ele disse: não, eu vou acampar em Pernambuco, eu vou morar em Pernambuco, né, a partir de 2014, para poder derrotar Eduardo Campos. Foi uma força de expressão que ele utilizou. Se perguntasse: Lula, e o Acre? Lula, e o Paraná? Ele ia dizer a mesma coisa.
Mas eu já discordo um pouquinho de vocês. Eu
só
acho que
aí,
pode
que
existir
acontecer
aí uma coisa realmente de mirar Eduardo nas bases.
O que vai acontecer? Lula vai fazer 3 comícios em Pernambuco. Faz um comício na capital, faz um comício talvez em Caruaru e um em Petrolina. Lula vem 3 vezes a Pernambuco no máximo. Agora, na mídia eletrônica, na propaganda eleitoral, ele vai estar todos os dias, né, batendo em Eduardo, defendendo o nome de Armando Monteiro Neto, vai trazer a estrutura do PT para apoiar nessa candidatura do Armando Monteiro Neto. E é dessa forma que ele vai tentar prender Eduardo aqui no estado.
Vídeos
porque
e mais
ele,
vídeos
se
para
Lula,
os comícios,
se, né? Lula tirar, entrar numa eleição pesada no Acre, não vai tirar a atenção de Eduardo por isso. Né? Não vai mudar o foco de Eduardo. Agora, se ele fizer isso em Pernambuco, aí sim ele pode desconcertar Eduardo em relação à campanha presidencial.
Vamos aguardar para ver. Eu acho que Lula não vai. Ele, 3 vezes ele vem aqui em Pernambuco. 3 vezes ele vem. Mais do que isso, ele não vem. Embora ainda é muito, né? Embora ainda seja muito, ele vem 3 vezes em Pernambuco, fazer 3 comícios, né? E colocar a força máxima do PT aqui para tentar derrotar Eduardo. Tem São Paulo, tem Minas, tem Rio de Janeiro, onde ele vai ter que focar né, suas atenções. Então, não é uma campanha fácil para ele estar vindo aqui toda semana, dar um chau e voltar. Não, é, não vai ser dessa forma, né? Agora, lógico, não dá para descartar a força do Lula, não dá para descartar a força do PT nessas eleições, né, que vai se misturar o Estado com a nacional, né? Vai ser uma eleição muito misturada. Vamos aguardar para ver como é que vai se conduzir, quem vai cometer menos erros, né? Porque eu acho que essa é uma eleição de menos erros, quem cometer
detalhe,
menos erros,
né?
Vai ser no detalhe essa eleição. Quem errar menos leva.
8 horas e 35 minutos. É, daqui a pouco estaremos conversando, já está aqui nos estúdios, o Cleiton Barbosa, ele foi candidato a prefeito na eleição de 2012. Olha, em relação ao assunto do Mensalão, né, voltando, eu trouxe a questão envolvendo Pedro Corrêa agora há pouco, mas o ex-deputado João Paulo aguarda ainda a prisão. Aguarda porque Joaquim Barbosa decidiu pela prisão, mas não expediu o documento e tirou férias. Vamos ouvir a matéria.
G1. João Paulo diz que Barbosa foi cruel ao sair de férias sem ordenar prisão. O ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, afirmou nesta quinta-feira 16 que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, foi cruel no início deste mês ao determinar sua prisão e sair de férias sem expedir o mandado para que pudesse se entregar. O deputado, que chegou a viajar para Brasília para aguardar a prisão, retornou para São Paulo nesta semana e recebeu nesta quinta-feira apoio de mais de 300 militantes do partido em Osasco. Veja que barbaridade. Além de tudo, o ministro Joaquim Barbosa é cruel. Ele acha que eu não tenho mãe, mulher. Acha que sou um bandoleiro andando pelo Brasil, disse referindo-se à viagem que fez a Brasília para ser preso. No dia 6 deste mês, em seu penúltimo dia de atuação antes das férias, Barbosa rejeitou recurso do deputado, decretou o fim do processo e determinou o início da pena por peculato e corrupção passiva, que somam 6 anos e 4 meses de prisão no regime semiaberto.
Tudo isso é para evitar aquele passeio que Zé Dirceu fez de São Paulo para Brasília, sendo mostrado pela Câmara da Globo, né? Entrando no avião, saindo do avião, aquela Dirceu e Genuíno, né? Aquela coisa toda. Ele vai para Brasília para evitar que isso aconteça, né? Como aconteceu com o Marco Valério, que se entregou em Brasília, não houve aquela repercussão toda no caminho.
Toda aquela rebuliça. Aí quando chega lá, não tem.
Não tem, aí tem que voltar para São Paulo.
O cara não quer ser preso, bota ele dentro da cadeia, rapaz, mas será possível? O cara tá dizendo que eu quero ser preso. E os caras, meu Jesus do céu.
Tá tudo resolvido, já tem apenas 6 anos.
Mais
um. O ex-deputado Pedro Corrêa também fez isso. Foi para Brasília, evitou que fosse, assim, que se entregasse, ou que fosse preso aqui em Pernambuco. E tivesse todo o procedimento de transferência.
Só na volta que acabou aparecendo, né?
Isso,
todo aquele
não, não pôde evitar.
Acabou. Tá, bom, eu quero ser preso, foi um mês, ó.
8h37, vamos para o intervalo. Na volta iniciaremos a nossa conversa com Cleiton Barbosa aqui nos estúdios da Rádio Polo.
Entrevista.
De volta com o programa Rádio Debate. Oi?
Fuba.
Não, tudo normal. Pode aumentar o retorno ali, viu, Márcia? É, recebendo já aqui nos estúdios a presença do Cleiton Barbosa, ele foi candidato a prefeito de Santa Cruz de Capibaribe nas eleições de 2012. Bom dia, Cleiton.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, Romanique, Manuel, Glicério, Adson, Márcia, todos presentes no estúdio e todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Claro que eu vou começar com uma pergunta que todo mundo quer que você responda, né? Os seus passos recentemente levam a crer que o Cleiton Barbosa já não é mais terceira via. Ele passa a ser do grupo Taboquinha. Você confirma isso?
Olha só, Nery, mas já fazem mais de um ano após a política, eleição 2012. E se esperava de minha pessoa a permanência na terceira via, com o grupo terceira via. E até tentei, nesse aspecto aí foi a luta. Achava que quando tivesse um partido na mão que fosse atrás das pessoas para filiar e dar continuidade ao grupo, haveria uma facilidade por tudo que foi construído na política em 2012. E me deparei com a dificuldade das pessoas não querer se envolver na política, né? Evidente que as pessoas que me procuraram, algumas cidadãos de bem procuraram, a gente filiou, mas um número muito pequeno para quem quer dar continuidade a um projeto, né? Também me deparei com algumas situações de pessoas frustradas pelo fato de terem recebido promessas de determinados candidatos na política de 2012 também, e pelo fato de não estar contente por não ter sido atendido ou não ter sido dado aquilo que foi prometido, me procuraram, e esse tipo determinado tipo de pessoa para mim não serve. Então eu vi a dificuldade que estava. Alguns dias eu vinha compartilhando com meu companheiro Paulo Viana que a possibilidade de ter que sair da política, porque se há uma coisa que é difícil é você ter que muitas vezes passar por cima daquilo que você tanto discursava, de tanto falava. Então eu disse a Paulo, há duas correntes agora, duas decisões que eu tenho que tomar, que todas as duas são difíceis. Uma, ter que aderir a um grupo político, e a outra, mais difícil ainda, ter que desistir da política. Não me retratando diretamente a política em si, mas as pessoas e pela situação que a cidade se encontrava e se encontra, a gente sabe que desistir seria um ato de covardia muito grande. Então, acabei tendo que aderir, tendo que me posicionar politicamente. Não que agora eu tenha vestido camisa, mas eu me posicionei politicamente.
Na sua foto, inclusive, no Facebook, você tirou a camisa verde e pintou ela de vermelho.
Isso.
Então o senhor vestiu a camisa mesmo.
Sim.
Cleito vem sinalizando nos últimos dias uma possível candidatura à eleição de síndico do Moda Center, não é? Essa ida repentina ao grupo Taboquense, esse anúncio, agora praticamente podemos dizer, esse anúncio oficial de Cleito aqui na Rádio Polo, que vestiu a camisa vermelha, vestiu a camisa do grupo Taboquinha, isso não pode vir a prejudicar essa pretensão de Cleiton ser candidato do Moda Centro, e as pessoas do Moda Centro, os confeccionistas do Moda Centro, atrelar Cleito Barbosa, um candidato de um partido político?
Olha, primeiro, falar da alegria de poder, no futuro, quem sabe, poder estar disputando uma eleição no Moda Center. Eu houve uma conversa com o Silvio José, que é locutor de uma outra rádio, e perguntou se poderia, essa conversa que a gente teve, poderia colocar no seu programa, permitir, pedir que sim. E ele falou que havia esse convite, né? E ao falar na sua emissora, repercutiu bem na cidade. Então isso me alegrou, me deixou feliz, porque realmente havia um reconhecimento. As pessoas realmente queriam e querem mudança para o Moda Center. Então,
mas isso foi antes de você se definir como Taboquinha,
isso,
ou depois?
Antes de eu me definir como Taboquinha. Sim. Então, havia esse projeto, esse desejo, e quero bem esclarecer à população que não houve nenhum tipo de acordo político. Eu te apoio para alguma coisa, que você me apoia para o Moda Center, nunca ouvi isso. Eu tenho a minha independência política, apesar de estar me posicionando politicamente ao grupo de oposição, eu tenho a minha independência política. Não fui para lá por acordos feitos, muito menos por apoio. Alguns vereadores que me procuraram para apoiar, eu deixei bem claro que isso não me obrigaria a apoiar ninguém futuramente em eleições que viesse. Então, estou bem, assim, à vontade. Não tenho nenhum peso de consciência, porque acredito que o que estou fazendo é democrático, é válido, e não acredito que trará mais benefício do que prejuízo para a minha carreira política.
Você se filiou ao PPL para disputar uma vaga de deputado estadual, né? Com essa mudança agora, com a sua ida ao grupo Taboquinha, essa candidatura a deputado estadual continua, né, viva, continua nos seus projetos?
Olha só, a minha candidatura para deputado estadual, sei da realidade, haveria ali, existe inicialmente um grupo com 50 pessoas, mais ou menos 140 e 50 pessoas que eram pré-candidatos também, e ao fim dar o período para que se decidisse as filiações, que um ano antes das eleições, esse número reduziu para 18. A gente sabe a dificuldade, eu sei o que eu passei em 2012 e não queria passar por isso novamente, vi a inviabilidade de ter uma candidatura a deputado estadual por o grupo ser muito resumido. Então, em cima disso que veio basicamente o desejo de parar, porque inicialmente eu não queria aderir ao grupo, queria dar continuidade ao projeto, mas mais uma vez era inviável. Então, eu decidi, analisei, pensei, e é bem importante frisar para as pessoas que não houve nenhum tipo de reunião para que acontecesse o que aconteceu na coletiva na casa de Zé Augusto. Houve o convite dele, a minha pessoa, estava no restaurante almoçando, ele estava também, e convidou para que fosse prestigiar lá o evento. Eu fui sem nenhuma pretensão de chamar a atenção da imprensa, sem nenhuma pretensão de me abrir politicamente ali. As coisas aconteceram naturalmente e aconteceu que o Zé Augusto disse que eu era o candidato dele ao Moda Centro, mas é um apoio dele, quer me apoiar, fico feliz por isso, mas não houve nenhum tipo de acordo.
Você não acha que a sua mudança de postura gerou uma certa frustração por parte daquelas pessoas que enxergavam em você uma outra alternativa, um político diferente, que não tinha atrelação nenhuma a grupo
político? Uma nova opção, né?
Olha, Sonei, é aquilo que eu falei no início, né? Eu passei quase um ano em busca dessas pessoas que realmente acreditaram no meu projeto e que até hoje acredito que o fato de eu me posicionar politicamente, eu não mudei meus ideais, muito menos minha maneira de pensar, apenas tomei um posicionamento político, porque ou faria isso ou sairia do cenário político. Então, eu acredito que essas pessoas talvez hoje não compreendam o meu posicionamento, mas no futuro, a Deus permita, muitos vão compreender que o que eu fiz foi correto, foi coerente, e queria muito que o projeto da Terceira Via ela desse continuidade, que ela fosse para frente, mas infelizmente pelo não envolvimento da sociedade, daquelas pessoas de bem, daquelas pessoas que querem o bem de Santa Cruz, tive que tomar essa decisão e esse posicionamento político.
Como está a reação das pessoas quando encontram você nas ruas, nas redes sociais, sobre esse assunto?
Olha só, para ser bem sincero, eu recebi muita crítica de eleitores da oposição, né? Da situação, aliás. E evidentemente que fui bem aceito pelos eleitores da oposição. Eleitores que votaram em mim, algum outro se manifestou, até em rádio. Teve uma rádio que eu fui dar entrevista na São Domingos FM e um eleitor ligou para lá e disse que não votaria mais em mim, que pensava que eu era diferente. Mas eu continuo diferente. E assim, eu compreendo o desejo de cada um dos eleitores, a maneira de pensar, a respeito de todos eles. Mas mais uma vez eu friso, ou eu faria isso, ou eu sairia do cenário político.
Hoje, Cleiton, dentro do Grupo Taboquinha, grupo do qual você passa a fazer parte, aliás, volta a fazer parte, né? Porque em 2008 você apoiou a candidatura de Toninho do Pará a prefeito. Hoje tem a pré-candidatura do próprio Toninho e do Ernesto Maia. Já se definiu de que forma, quem você vai apoiar, quem não vai apoiar nessa disputa?
Manuel, para ser bem sincero, ainda não me defini, né? Mesmo porque até meses atrás eu estava com um potencial pré-candidato também. Então, em relação a quem vou votar, ainda não decidi. É evidente que há uma possibilidade de apoiar Ernesto. A gente não sentou ainda para conversar a respeito disso. E acredito também que vou, se consolidar a candidatura no Moda Center, eu vou está envolvido também em uma eleição que é muito próxima uma da outra. Não sei se vai haver a possibilidade de estar na caminhada, porque eu vou ter que estar fazendo a minha também. E é importante frisar para a população, para os condôminos, que havendo uma candidatura não tem nada a ver com partido, eu não sou candidato de partido, sou candidato do Moda Center. Então vou estar fazendo a minha campanha e acredito que eles vão fazer a dele. Agora o meu voto é aberto, já falei até para o Zé Augusto, por ser filho da terra, vou votar nele para federal. E meu candidato para estadual ainda estou analisando, mas evidentemente que há uma grande possibilidade de estar votando em Ernesto.
Algumas afirmações suas na eleição de 2012 ficaram meio que históricas, né? E eu pergunto como fica esse entendimento agora. Por exemplo, numa entrevista que você me concedeu na época, enquanto candidato a prefeito, você chegou a criticar Zé Augusto, disse que ele só tinha colocado dois semáforos na cidade. O senhor, no debate, eu saiu com uma afirmação forte quando disse que essa gente faz política em cima da miséria das pessoas e direcionou isso para Edson Vieira e para Zé Augusto, para os dois. O senhor mudou essa compreensão?
Não, acho que aquilo que foi falado, de maneira alguma, a gente tem que voltar atrás. O fato de eu estar me posicionando não me obriga, de repente, a mudar os meus pensamentos. Eu entendo também que o ser humano, ele é tendencioso a falhas, a erros, né? Em cima de tudo que está acontecendo, em cima da derrota que Zé Augusto sofreu e tudo mais, eu quero acreditar que houve mudanças, que realmente a postura, a maneira de pensar dentro do grupo vem sendo mudada. E é importante frisar que eu não aderi à pessoa do José Augusto Maia. Estou aderindo a um grupo que existe várias pessoas, pessoas de bem, pessoas que querem o bem de Santa Cruz também. E assim, aquilo tudo que falei durante a campanha teve verdades, foi verdade. Aquilo que falei era uma maneira de pensar minha.
Mas era, não é mais.
É a minha maneira de pensar.
É interessante que o Cleiton, a primeira aparição do Cleiton ao grupo Taboquinha foi um momento crítico, né? Onde havia uma expectativa do José Augusto Maia dizer quem iria apoiar, se era Ernesto ou os dois, né? E Cleiton optou por aderir o grupo de oposição, que passa de fato por um momento crítico, né? Uma divisão dentro do grupo, né? Zé Augusto declarando apoio a dois candidatos a deputados estaduais. O próprio Toninho do Pará acabou já dizendo que poderia estar, de certa forma, apoiando dois deputados federais. Qual a análise que Cleiton, chegando agora, recentemente, a um grupo que está está muito crítico. Qual a análise que Cleiton faz desse grupo?
Deixa eu permitir antes que Cleiton conclua naquilo que ele estava falando, porque era justamente sobre a questão do que ele falava antes e do que falava agora, né? Eu até completo qual será esse discurso a partir de agora.
Não se trata do que eu falava antes, do que eu falo agora. Minha maneira de pensar é a mesma. Se você pegar o longo de 8 anos que José Augusto teve virtudes e teve defeitos. É evidente que como candidato, eu vou atacar, evidentemente eu não vou atacar a virtude que o candidato teve, mas sim os defeitos. Aquilo que ele deixou de negativo para a cidade. Né? Então, a minha intenção como candidato, eu era um popular que estava ansioso, louco por obras para a cidade. E quando eu olhava para o perfil político, naquele momento de duas pré-candidaturas, que eram as principais, nós víamos pessoas que estão no meio político há mais de 20 anos e que as suas propostas não coincidiam com a realidade daquilo que eles fizeram como político. Então, Zé Augusto teve, ao longo dos seus mandatos, vitórias e derrotas, teve ao longo do seu mandato coisas boas que ele trouxe para Santa Cruz e coisas negativas. É evidente que eu, como político, eu tinha que atacar as partes negativas, mostrando a realidade para a população. Então, aquele foi um momento, não mudo minha maneira de pensar. É evidente que hoje eu vou ser muito pressionado nessa questão daquilo que eu falava, mas os meus posicionamentos, aquilo que eu disse, hoje eu aderi a um grupo político, mas minha maneira de pensar, minha maneira de agir continua a mesma. Não vou mudar minhas palavras e eu quero ser bem esclarecido e bem direto no que eu vou falar agora. Eu, como eleitor, não digo nem como político, mas eu, como eleitor, estou dando uma segunda chance a José Augusto Maia.
Bonito. A questão da análise que ele faz de um grupo que ele está chegando recentemente, que vem de uma derrota, né, e que mostra, de certa forma, alguns focos de divisões, né? Qual é a análise que ele faz chegando recentemente ao grupo Taboquinha?
Olha só, quando eu analisei o que estava acontecendo na política santacruzense e eu tinha que tomar uma decisão, e evidentemente que pelo fato de eu ter saído do grupo Taboquinha, de ser um eleitor, de ser aquele eleitor que era assíduo, que não perdia um comício, que levantava a bandeira, que na época das primeiras campanhas de José Augusto comprava camisa para ajudar na campanha. Então, evidentemente que tudo que vinha acontecendo com o partido, e havendo de fato em mim esse desejo de desistir ou de aderir a um grupo, analisando, vi que seria muito mais proveitoso, ajudaria mais a cidade, tendo que aderir ao grupo de oposição, gerando assim uma concorrência para a atual gestão. Então, O grupo para mim é uma nova realidade, eu não conhecia, eu conhecia o grupo Taboquinha de votar, hoje eu conheço o grupo Taboquinha de viver a realidade lá dentro, né? não em um contexto geral, mas pelo menos nos bastidores, alguns eu estou presente e vejo. E assim, a gente sabe que tem que se iniciar um novo projeto dentro do grupo, né? E aí cabe às lideranças analisar bem os nomes e tentar colocar esse novo projeto em prática.
Creiton, de reuniões já do grupo?
Não.
Falta de convite ou
opção
de não ir?
Não, acredito que não teve reunião do tempo para cá, daquela comitiva, da coletiva Zé Augusto para cá, não teve reuniões. Se teve, eu não fiquei sabendo, mas assim, sempre que há algum evento, eu sempre recebo convite e faço presente, prestigio os eventos.
Passadas as eleições, o prefeito Edson vem aí com um ano de governo. O grupo de oposição já falou aí aos quatro cantos que a partir desse ano a oposição começa de verdade aqui no município. Que balanço você faz desse primeiro ano do prefeito Edson Vieira e do comportamento da oposição? Tem sido feita a oposição correta no município?
Olha, eu gosto de ser bem direto nas minhas palavras, não gosto de arrudeio. Eu vejo no governo municipal hoje um governo de aparências, né? Um governo que aparenta ser uma coisa que não é. Eu vejo que o governo hoje municipal, ele tem as mesmas características de governos passados, né? Por isso que eu digo que a minha palavra não muda. E é um governo que continua com aluguéis, que continua ainda com as mesmas práticas de governos anteriores, inclusive passando pelos mesmos constrangimentos de ter o seu nome vinculado já em alguns escândalos. Então, eu posso identificar, e aí me deixa muito feliz. O que eu fiz em 2012, faria tudo de novo, porque eu vi que fiz correto, lutei para que Santa Cruz tivesse uma cidade melhor, uma cidade em que as pessoas pudessem viver de forma melhor. E eu posso identificar hoje que a gestão, ela só mudou de cor, mas as práticas, elas continuam as mesmas, infelizmente. Inclusive, as mesmas pessoas que antigamente faziam parte do atraso, né, que eram da base do governo Taboquinha, são as mesmas que hoje, infelizmente, é a nossa esperança para uma Santa Cruz melhor.
9:07, eu vou para o intervalo. Na volta a gente continua conversando com o Creito Barbosa e daqui a pouco vou liberar o telefone para que as pessoas possam fazer perguntas, evidente que mantendo todo o respeito à pessoa que está sendo aqui entrevistada. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate aqui pela Rádio Polo FM, hoje recebendo o Creiton Barbosa, ele que foi candidato a prefeito de Santa Cruz na eleição de 2012 e agora passa por uma mudança de tendência política, de grupo político, na verdade. Continuando, Creiton, em relação às perguntas, definido já, né, você deve votar em José Augusto Maia para deputado federal. Deve ser candidato a presidente do Moda Center. Agora eu vou seguir um pouco mais adiante, né? Os seus planos para ser candidato a prefeito de Santa Cruz ainda, poderá ainda voltar a ter, poderá acontecer? Você pretende, por exemplo, ser candidato a vereador nesse grupo político na próxima eleição? O que é que passa pela sua cabeça?
É evidente que o grupo Taboquinha hoje, ele aquilo que eu disse, tem que projetar, haver um novo projeto político, e dentro desse projeto eu disponibilizo meu nome, né? Vai estar à vontade, está à disposição do grupo, aliás, para o grupo decidir por uma pré-candidatura a vereador ou qualquer outra coisa. Eu quero focar muito no que a gente vai viver agora em 2014, que é a nossa principal economia, e acredito que eu posso ajudar muito ali, dar uma força grande, representar bem os confeccionistas. Então, me focando muito hoje para 2014, 2016, é uma nova história. E eu sempre digo, né, quero mudar um pouco a maneira de fazer política, porque acredito que quando é a população que pede, quando é a população que anseia, isso valoriza mais uma candidatura. Sempre digo que eu não quero chegar a lugar nenhum de qualquer jeito. Então, vai depender muito do que vai acontecer. Espero que a candidatura no Moda Centro dê certo, que a gente saia vitorioso, consiga mostrar para a população um bom serviço para os condôminos. E aí ter um nome testado para uma série de outras coisas. Então vai depender muito do que vai acontecer em 2014, 2016, meu nome está à disposição do grupo.
2016 está muito distante, Cleiton, mas o Grupo Taboquinha já começa a apresentar, de certa forma, o nome de Fernando Aragão como opção. Né? Fernando seria aí o nome indicado para disputar a prefeitura. Como é que você vê esse nome? É um nome que te agrada, que tem qualidades para ser prefeito de Santa Cruz, na sua opinião?
Fernando foi uma das pessoas que me abraçou, que me acolheu nesse período que de pós-política. Foi uma das pessoas que me chamou para junto, a gente iniciou o projeto da rede, de pegar assinaturas, de colher assinaturas. Foi uma pessoa que foi muito decisiva para que hoje eu estivesse no grupo de oposição, no grupo Taboquinha.
Chegou a lhe aconselhar diretamente sobre isso?
Não, ele não chegou a me aconselhar, mas me deixou bem à vontade. Mas sempre foi aquela pessoa que realmente teve ali do meu lado, que valorizou toda a minha luta, todo o meu esforço. Então foi uma pessoa que foi parceira também durante pós a campanha. E eu vejo um nome excepcional para administrar Santa Cruz Caparibe. Uma pessoa que tem história pela cidade. E ficaria muito feliz em ver Fernando Aragão prefeito de Santa Cruz.
Quando você saiu de uma eleição como você saiu, lógico, seu nome passou a ser cobiçado politicamente, valorizado politicamente, teve uma votação expressiva, acima do que muitas pessoas esperavam, imaginavam. O Fernando foi um dos que se aproximou, tentando aí se unir. No grupo do prefeito Atsibiru, houve alguma tentativa de aproximação com o senhor?
Novo, não.
Nenhuma?
Nenhuma.
Cleito afirmou já por diversas vezes que está com foco na eleição do Moda Center, né? E a gente começa a observar aí vários nomes, né? Exemplo de Marcilon, Aguinaldo, no caso da oposição à atual diretoria, né? Já houve alguma conversa de Cleito com esses nomes na tentativa de unificar um grupo de oposição ou não está havendo conversa? E aí três candidatos contra talvez um da atual diretoria do Moda Centro pode chegar com poucas chances, não é? Está havendo alguma conversa de Cleide com esses candidatos, com esses pré-candidatos?
Olha, no momento ainda não houve nenhum tipo de contato diretamente com o Marcilão. Já teve algum contato com o Aguinaldo, que se diz candidato também. E ficou de haver
o Aguinaldo Xavier.
Isso, ficou de haver conversas para que a gente pudesse unificar o grupo. Mas ainda não houve nenhum tipo de conversa, então a gente está esperando as próximas reuniões, tentar chegar em um denominador comum e aí apresentar um nome para disputar com a atual diretoria. O que eu vejo de bom nisso é que na eleição passada do Moda Centro só teve uma chapa, né? Então acredito que isso foi muito prejudicial para o crescimento do Moda Centro e para a democracia em si. Então é importante que se houver duas, que se houver três, que se houver quatro. Eu sempre digo, né? Como foi em 2012, eu sabia das minhas dificuldades, sabia que seria impossível, naquele momento, praticamente impossível ser eleito prefeito de Santa Cruz, mas eu gerei uma qualidade no debate político, eu trouxe propostas viáveis para Santa Cruz, e naquele momento, uma campanha que provavelmente seria apenas de baixaria, teve que ouvir propostas também. Então, eu acredito que colocando meu nome, disponibilizando meu nome para o Moda Center, vai gerar uma concorrência e, consequentemente, vai ajudar o Moda Center a crescer, independente de ganhar ou de perder.
9:17, a partir de agora, telefone liberado, 3731-1245 ou 3731-1947. Nós queremos lhe ouvir. Evidentemente que mantendo todo o critério de respeito à pessoa que está sendo aqui entrevistada. Vamos à primeira participação. Alô, bom dia.
Bom dia, Ney.
Com quem eu falo?
Com Claudemir.
Claudemir está onde?
Eu estou aqui no centro.
Claudemir, o que é que você quer saber do Cleiton Barbosa?
Eu dou um bom dia a vocês por essa enquete que vocês sempre promovem na prova. De Cleiton, assim, eu não sou amigo de Cleiton, mas toda a vida conheci Cleiton como Taboquinha. Achei bonito e interessante quando ele aderiu a uma terceira via. Não votei nele, mas achei bonita a atitude dele. Pelo que ele falava nos debates, pensei que ele ia continuar. Então, eu fiquei assim, não votando você, mas magoado, porque eu poderia votar em Cleiton. Minha opção era votar em Cleiton, pelo que ele tinha falado. Mas eu queria perguntar a Cleiton, todos os políticos, quando saem de um partido para o outro e querem crescer na vida, eles aderem a um partido, como você está aderindo no Taboquinha, voltando para a casa que você tinha saído. Você disse que não é por troca de favores, mas será que o Cleiton Barbosa pode ser um vice de Fernando Aragão?
Certo. Sua pergunta é se ele poderia ser vice de Fernando Aragão, né?
Isso.
Tá certo. Claudemir, não é isso?
Isso, obrigado.
Obrigado, viu, Claudemir? Grande abraço. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Cleito. Bom dia, que tá no estudo aí.
Com quem eu falo?
Douglas Bombom.
Douglas Bombom. Tá onde, Douglas?
Tô aqui na Caragão.
Sua pergunta, Douglas.
Minha pergunta, Cleito, bom dia, naturalmente nessa atitude de se preocupar com o Modocente. Eu queria saber dele porque ele não faz uma chapa com o Marcilão. Ele, Marcilão saindo candidato a síndico e ele a vice. Seria uma chapa em tanta para o Modocente Santa Cruz.
Tá certo. Obrigado, viu, Douglas? Grande abraço para você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com o Ricardo.
Ricardo, tá onde, Ricardo?
Nova Santa Cruz.
Nova Santa Cruz. Pois não, Ricardo. Qual a pergunta?
Eu quero dizer que eu simpatizei muito com a campanha de Cleiton, também a prefeito, com as ideias dele. E dizer a ele que ele acho que é o melhor candidato para o Modocente agora, e tem muita gente dizendo que vai votar nele.
Você tem alguma pergunta específica, Ricardo?
Eu queria perguntar a Cleiton se ele está mais propício a apoiar Toninho do Pará ou Ernesto Maia.
Toninho ou Ernesto. Obrigado, viu, Ricardo? Grande abraço, vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Liberado? Liberado, 3731-1245 ou 3731-1947. Vamos lá. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
O William.
William, tá onde, William?
Do Cruz Alta.
William do Cruz Alta. Pois não, William, qual a sua pergunta?
Eu queria saber a pergunta. Vamos fazer a pergunta para Cleiton. Sobre a economia de Santa Cruz, que ele falou aí. E eu queria saber qual a resposta dele em relação ao deputado José Augusto e ao Armando Monteiro Neto, que é senador aqui até hoje, como cidadão e como eleitor. Eu não vi economia alguma da parte dele em relação ao município.
Certo, então você não viu resultados em relação ao mandato de Zé Augusto e de Armando, né? Eu queria que o Cleiton fizesse uma avaliação sobre isso. Tá certo, obrigado, viu? Repete o nome? William. William, né? Tá certo, William, um grande abraço. Vamos a mais uma participação, daqui a pouco estou notando aqui. Tem uma linha presa, certo? Libera, aqui estava, a gente chama mais uma participação. 12h45 ou 19h47, tem uma linha presa, a gente libera a outra. Você pode ligar agora e fazer a sua pergunta ao Cleiton Barbosa aqui no estúdio. 3731-1245 ou 3731-1947. Tá presa também? Bom, deixa eu passar para Cleiton responder essas aqui, enquanto a gente resolve aqui o problema com as linhas. Mais uma, vamos colocar essa agora? Tem uma linha presa ainda. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom, deixa eu passar aqui ao Cleiton Barbosa. O Claudemir, do centro da cidade, ele perguntou o seguinte, ele disse que você sempre foi Taboquinha, ficou magoado com a sua mudança política agora, mas pergunta se você toparia ser vice de Fernando Aragão.
Aquilo que eu disse aderir ao grupo, estou à disposição do grupo, aquele que o grupo achar que o meu perfil se encaixa, estou à disposição. Evidentemente que o que mais quero politicamente é ajudar a população, seja de alguma maneira em alguma área. Política não é minha fonte de renda, não é aquilo que eu almejo para crescer na vida financeiramente, mesmo porque já tenho com que sobreviver, mas é algo que eu trouxe para mim. Eu vejo trazer para a população de Santa Cruz que a política ela é a ferramenta mais rápida para que a gente possa mudar uma sociedade, trazer melhorias para a sociedade. E que bom seria que a população ela se envolvesse de uma maneira mais benéfica com a política, para que a gente pudesse ter uma sociedade melhor. Então, meu nome está à disposição do grupo. Se o grupo entender que possa compor uma chapa com Fernando Aragão, seria um prazer para mim mesmo.
Deixa eu continuar. Vou colocar mais três participações para a gente finalizar e aí o Cleiton já responde tudo, né? Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Marcos.
Marcos está onde, Marcos?
Palestina.
Marcos da Palestina. Pois não, Marcos, qual a sua pergunta?
Olha, eu também estou muito desapontado com o Cleiton. Eu sinto muito, mas eu estou muito desapontado com ele. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que na última campanha ele deu uma esperança a essas pessoas que votaram nele. O discurso dele foi um discurso sério, um discurso que parecia ser uma pessoa bem focada no que queria para a história dele, para o começo político dele e nessa questão dos dois grupos políticos, que ele bateu muito e ele falou a verdade. Só que agora ele sai em contradição, porque ele volta a um grupo, né? Ele volta para um grupo para ficar à disposição do grupo. Para ser o quê? Uma maionete de grupo também? Ou se fosse do grupo Boca Seca também? Então, assim, ele desapontou a mim e com certeza as pessoas que votaram nele também desapontou. Então, eu acredito que ele começou certo e está terminando errado.
Você tem
alguma... Eu acredito que essa atitude dele... No futuro vai dizer, mas eu acredito que é o fim dele politicamente. Como ele diz que não quer ser da política para sobreviver, ele vai cuidar dos negócios dele. Porque ele fala, nas pessoas de Santa Cruz, não, essa atitude que ele está tendo é a mesma, igual os políticos de Santa Cruz, os dois grupos. Então, Pedro, sinto muito, mas você desapontou muita gente, viu? Me desculpe.
Tá certo, é na verdade um comentário do Marcos, tá? Obrigado, viu, Marcos? Vamos a mais uma participação, mas eu notei aqui. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Manuel.
Manuel tá onde, Manuel?
Manuel, eu tô aqui no São Miguel.
São Miguel. Pois não, Manuel, sua pergunta.
Olha, a gente vê nos blogs, no informativo lá do Moda Center, as ações que estão sendo feitas no Moda Center. Certo? São várias ações, a gente tem visto que realmente a diretoria, ela não está parada. E eu queria saber de Cleiton, qual o principal argumento que ele vai usar para querer entrar nessa disputa para a presidência do Moda Center.
Tá certo, Manuel. Tá anotada aqui sua pergunta, viu? Obrigado pela pergunta. Daqui a pouco o Cleiton responde. Vamos à última participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Você fala com o Renato.
Renato tá onde, Renato?
Santa Teresa.
Santa Teresa. Pois não, Renato?
Olha, eu quero parabenizar o Cleiton pela atitude que ele está tomando, aderir ao grupo Taboquinha, porque muitos, sabe o que ele ia fazer? Eles iam aderir à situação, para poder ter um peitinho, porque isso eu tenho certeza que Cleiton teria pleno espaço para isso. E eu quero dizer que continue no projeto do Moda Center, porque eu não votei nele para prefeito, mas eu me arrependo por não ter votado. E ele continua esse projeto do Moda Center, que com certeza eu vou levantar a bandeira para ele. Era só isso que eu queria dizer.
Tá certo, Renato. Obrigado, viu, pela participação, também um comentário. Mas vamos lá, eu estou aqui com as perguntas, nós temos pouco tempo, mas vou pedir para o Cleiton ser o mais assim, exato possível nas respostas para dar tempo a gente responder tudo. O Douglas Bombom, né, com o Aragão, perguntou por que você não faz uma chapa com o Marcelon.
Pode sentar, conversar, não tem nenhum tipo de vaidade enquanto a isso. Eu quero ajudar de alguma forma e estou à disposição. Pode sentar, conversar e não tem esse negócio comigo não. Ele pode ver o melhor chapa para ali compor e disputar, né? E assim, já pulando lá do amigo que pergunta qual o argumento que eu vou ter.
Eu vou perguntar daqui a pouquinho, tá anotado.
Pronto,
aqui,
então.
Né, pra gente ficar na ordem aqui.
Tá bem.
O Ricardo Nova Santa Cruz, ele perguntou entre Toninho e Ernesto, você já tinha dito, né? Que talvez por Ernesto, mas não tá decidido ainda, não
é
isso?
Isso, Toninho é uma pessoa boa, eu fiz campanha para Toninho quando Toninho foi o vice de José Augusto, estudei com a Poliana, que é a filha dele. E ali foi uma campanha que eu considero uma das mais bonitas, porque foi uma campanha sem recurso. A minha campanha de prefeito foi muito inspirada naquela campanha. É evidente que eu esperava que houvesse tantos colaboradores quanto houve naquele tempo, na 2000, acho que foi contra Hernando. E Toninho é uma pessoa boa, não tenho nada contra ele, mas a gente tem que a vida dar sequência. Hoje há uma tendência, ainda não houve nada decidido, nenhum tipo de conversa, mas é uma tendência que eu venho no futuro apoiar Ernesto Maia.
É, William do Cruz Alta, ele perguntou sobre a economia, mas aí questiona os mandatos de José Augusto e Armando Monteiro. Ele disse que os mandatos não tiveram resultado e pede que você faça uma avaliação sobre isso.
Olha só, Armando Monteiro, vou começar com o Armando, era a única pessoa, e saiu sempre nas minhas conversas, eu vinha falando que só votaria para governador esse ano se o nome fosse o de Armando. Entendo que Eduardo Campos foi muito prejudicial para Santa Cruz. E Armando Monteiro tem uma história por Santa Cruz, né? Tem tantas obras, tantas coisas que ele conseguiu para a nossa cidade. Foi um deputado federal atuante, como senador nem tanto, porque ele é senador não de um município, mas de um estado. Mas representou bem, vem representando. É uma pessoa que dentro da nossa área, que é a área econômica, é bastante atuante também. Tem desenvolvido lá em Brasília algumas coisas que beneficiam aqui o pequeno produtor, o pequeno industrializador, o confeccionista pequeno, micro. Então, uma pessoa que não teria nenhuma crise em apoiá-lo. E José Augusto Maia, aquilo que eu venho dizendo, né? Como deputado federal não teve êxito, pelo menos até o momento não teve tanto êxito no seu mandato, mas eu fui bem claro quando eu disse que eu, como eleitor, estava dando uma segunda chance a José Augusto. Espero que no futuro ele venha calar os críticos.
Marco da Palestina diz que é o fim do seu mandato, da sua trajetória política.
Quem, Marco?
Marcos da Palestina.
Marcos, a única coisa que quer pedir inicialmente, desculpa se lhe entristeci de alguma maneira, não havia pretensões nisso. Quero dizer que a minha maneira de pensar é a mesma. Não sou marionete de um grupo político. Eu tenho a minha meu poder de decisão. Eu posso escolher em continuar ou sair. Não tenho um rabo preso com ninguém. Mas aquilo que eu lhe disse, né? Venho dizendo desde o início, ou eu faria isso ou desistia. Se é meu término da minha caminhada como político, não há crise nisso também, mesmo porque se me posicionei na política, me posicionei para ajudar uma cidade, para ajudar um povo, e não teria nenhum tipo de crise nisso se não viesse no futuro o pessoal não acreditar mais. Eu quero sempre enfatizar para a população de Santa Cruz que o meu pensamento é o mesmo. Eu estou agora em um grupo político e que evidentemente que eu tenho que esperar a minha vez. Talvez nunca chegue, talvez eu nunca seja nada na política, mas daí, em cima de tudo isso, talvez não importa o que venha a acontecer. O importante de tudo isso é que eu fiz a minha parte, venho fazendo. Estou feliz, estou em paz comigo mesmo, deito minha cabeça no travesseiro e durmo, porque eu tenho certeza que a minha adesão ao grupo político não foi por dinheiro, não foi por acordo paralelo, não foi nada disso. Eu vim para que pudesse ajudar ainda mais na democracia santacruzense.
Eu parei aqui no Marco da Palestina, né? O Manuel do São Miguel. Quais são os argumentos que você vai ter em relação ao Moda Center, já que ele disse que, segundo ele, a atual administração está indo bem?
Olha só, em nenhum momento ninguém vê a minha pessoa criticando a atual gestão, o que está acontecendo lá. É evidente que em todo mandato, isso foi bem claro, tanto foi no mandato de José Augusto quanto Toinho, vai ser no mandato de Asfira agora, foi no mandato de José Augusto no Moda Center, de Ernesto Maia, há acertos e há erros, né? Ninguém vai se eternizar o resto da vida à frente de uma coisa. O Valmir está acabando o seu ciclo de gestão ali e é evidentemente que vai chegar outra eleição. Então eu tenho as minhas propostas, tenho os meus argumentos. Um dos principais argumentos que eu tenho contra a gestão de Valmir é a divulgação do Moda Center, que deixou muito a desejar, né? E entre outras também que vem acontecendo, que a gente vai mostrar o nosso plano de governo, nosso projeto ali para dentro, para que as pessoas possam analisar, né? Eu vejo como principal foco a divulgação. Nós temos também a questão da eletricidade do Moda Center, que é caótica. Hoje os geradores só comportam 60% do Moda Center, então a gente passa a maior parte das luzes do Moda Center, passa o dia desligada, isso aí atrapalha, o Moda Center é escuro. Então são desafios.
A proibição da feira no domingo, você é contra ou a favor?
Olha só, eu espero mais no futuro para dar minha resposta. Eu não queria...
Vai esperar o resultado.
O resultado.
Mas aí fica fácil,
fica
né?
Fica fácil, certo, fica
você
fácil.
A você favor, se der errado, você
é por assembleia que definiu isso?
Não participei porque a nossa loja lá é alugada, eu não tenho condomínio no meu nome. É alugada a meu pai, minha mãe, a gente tem a família, tem a loja lá entre família. E eu achei que seria fechada apenas para quem fosse condômino. Então acabei não indo para a votação. Mas eu acredito que no ponto de vista de cidade, de sociedade, foi positivo. Agora, no, na questão financeira, só o tempo vai dizer se foi certo, se não foi. Né? Agora eu acredito que a gente perdeu para ganhar. Eu quero acreditar assim, né? Que a gente perdeu o varejo para ganhar o grossista mais na frente. Mas se der errado, os condôminos têm autonomia de votar para que a feira vote ao domingo, não tem nenhum problema nisso.
Para a gente finalizar, o Renato do Santa Teresa parabenizou o Cleide e disse que seria mais fácil mudar para um grupo onde está no poder em troca de um cargo e disse que foi uma boa atitude sua ter escolhido a oposição porque você não se preocupou com isso.
Quero agradecer a ele pelo comentário.
Renato. E
a mesma maneira eu pensei comigo, acredito que eu sou mais proveitoso. Posso ajudar mais a cidade estando na oposição, gerando a concorrência com tudo isso, do que mesmo na situação. Havia essas especulações de que talvez ganhasse secretaria, ganhasse alguma coisa, e eu sempre era bem claro nisso, que não iria aceitar, por N motivos, né? E fiquei bem à vontade de estar indo para o grupo de oposição. Lá tenho pessoas amigas. Me sinto bem estando lá e os críticos, aquelas pessoas que entristeci, aquilo que eu digo, o tempo, ele vai dizer se o que eu fiz foi correto, se não foi.
Emanuel Romenique, agradecendo então a presença de todos, são 9:35, e Cleiton Barbosa, muito obrigado por ter vindo aqui, evidentemente pela sinceridade também de tudo que foi abordado durante essa entrevista.
Nelima, obrigado Romenique e Manoel Glicério por toda a entrevista, né? Queria só, para finalizar, e assim, de uma maneira bem clara, trazer para as pessoas, né? A minha realidade e o porquê de tudo. Talvez eu não tive a oportunidade no começo, porque quem caminha a entrevista, Ney, às vezes não dá para entrar no assunto. Mas eu tive na minha campanha momentos que realmente me marcaram muito, né? Um deles, no dia do debate, alguém chegar para mim e dizer: olha, Cleiton, eu não vou poder estar contigo porque estou com minha esposa cirurgiada em casa e eu não vou poder estar contigo. E a esposa estava de vermelha no palanque gritando o nome de José Augusto. Eu tive na minha política um momento em que foi dada as senhas para que o grupo estivesse comigo lá dentro e eu terminei o debate com a maioria das senhas no bolso, porque ninguém quis estar ali comigo. Tive que ver comitiva do Partido Verde na casa do atual prefeito. Passei com o carro de frente para comprovar e realmente tinha lá.
Da comitiva estadual.
Isso. Tive vários momentos na minha vida que soube de lideranças maiores que à noite, pela madrugada, ia para casa de determinado candidato fazer campanha para ele. Então hoje você colocar um juiz de valor em cima de uma pessoa é muito fácil. Agora viver o que eu vivi, aí é complicado. Então eu estou de cabeça tranquila, estou feliz com tudo que eu estou vivendo. E pedir às pessoas que entristeci, que são por conta dessas mesmas pessoas que eu não desisti, né? Eu encontrei um cidadão que ele disse para mim: eu não voto nunca mais. E foi no momento que eu estava pensando em desistir mesmo da campanha, sair da campanha, porque eu não estava aguentando mais. E fui na casa do cidadão, pedi o voto, ele disse: eu não vou votar em ninguém esse ano, eu vou anular o meu voto. E eu fui contrário à palavra dele: mas faz isso não, senhor. Ele disse: veja se eu tenho razão de votar nesses vagabundos. Chamou o filho dele saiu para a porta, um jovem de 18 anos, com uma perna só. Disse: meu filho perdeu a perna por negligência médica. Você acha que eu tenho que votar em alguém? E aquilo me fez continuar na campanha, porque eu vi que a população realmente precisava. Tinha um novo nome. mas essas mesmas pessoas que me criticam hoje são as pessoas que não me deram voto. Elogio por elogio, crítica por crítica, o que adianta? A cidade continua no mesmo caos. E quem é que vai mudar tudo isso? Então, meu nome está à disposição aí, quem quiser acreditar, eu sempre digo isso, não mudei. Mas criticar e colocar juízo de valor sem conhecer a história é muito fácil. Faço um desafio a você que me critica hoje. Venha viver o que eu estou vivendo e faça o que eu fiz. E no final, você me dá a resposta se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Muito obrigado.
Esse é o Cleito Barbosa, terminando de forma emocionada aqui a entrevista, né? A você que esteve nos acompanhando, Romenique e Emanuel, muito obrigado.
Valeu, Ney, aos ouvintes, até a próxima segunda-feira, né? E um forte abraço aí ao Cleito, que fez um desabafo aqui no final do programa, né?
Pois é, acabou criando aqui um clima meio que emocionado aqui no final. Tomar aqui uma água para dar uma refrescada e um abraço a todo mundo, bom final de semana, até segunda-feira.
Essa entrevista já está sendo repercutida nos blogs Sulanca News, blog do Melk e logo mais informações no blog do Ney Lima e Diário da Sulanca. A você o nosso grande abraço, voltaremos na próxima segunda-feira.
Rádio Debate Polo FM.